sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Conversas na Nuvem. Eu sou Marisa Kinoshita, gerente sênior de marketing do Google Cloud Brasil, e é um prazer estar aqui em mais um episódio do Conversas na Nuvem. Esse é o podcast do Google Cloud que desbrava os grandes desafios de cada indústria, assim como a maneira que a tecnologia em nuvem está ajudando as empresas a superá-los. Cada mudança de tecnologia, um novo desafio. Do ensino presencial ao ensino à distância. Já testemunhamos muitas revoluções. Da correspondência postal para o rádio, do rádio para a televisão, com iniciativas como o Telecurso 2000 e videocassete, até a chegada no ambiente digital. Seja em plataformas de ensino livre, como o YouTube, e seja em ambientes de aprendizagem virtual, focados em tornar a experiência de ensino digital otimizada. Após o início da pandemia, essa modalidade de ensino deixou de ser uma opção e se tornou necessidade. Mas como ultrapassar as barreiras de infraestrutura para transportar o ensino convencional para esse mundo digital? Como as empresas de educação têm passado pelo desafio de adaptação? E como fazer isso sem problemas de lentidão, sem instabilidade no consumo e, ainda mais, com custos acessíveis? Nesse contexto, a FMU se destaca. Fundada em 1968, o Centro Universitário FMU tem qualidade reconhecida por seus mais de 75 mil alunos, distribuídos entre presencial e ensino à distância. Contam com mais de 340 polos de estudo espalhados por todo o Brasil. Usando a tecnologia em nuvem desde 2021, chegou ao Google Cloud ano passado e já colhe os frutos dessa migração. E para conversar sobre como a tecnologia em nuvem tem impactado a experiência da educação, presencial ou à distância, para todas as pontas da cadeia, além de conhecer a jornada da FMU em um ecossistema de nuvem, a gente recebe dois convidados para conversar aqui com a gente. O Rafael Citelli, diretor de TI da FMU. Seja muito bem-vindo, Rafael.
Obrigado, Marisa. Obrigado a Thalita pelo convite aqui do time da Google Cloud. Sempre um prazer participar com vocês.
Obrigada por aceitar o nosso convite, Citelli. E também aqui a gente tem a presença da Thalita Nakano, que é Head of Google Cloud for Education em Latam. Seja muito bem-vinda, Thali.
Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, Marisa, e ainda mais dividindo esse espaço aqui com Citelli. É uma honra para mim.
Legal. Muito obrigada, gente, por terem aceitado o convite e estarem aqui batendo esse papo com a gente. E para a gente começar aqui, eu queria começar com a primeira pergunta. É uma pergunta que é sempre importante que a gente comece dando aí um contexto maior aí da marca, né? Até porque nossos ouvintes, eles consigam entender qual que é os caminhos que essa nossa conversa vai tomar aqui hoje. E eu queria voltar lá em 2021, quando a jornada da FMU começou nesse ecossistema de nuvem. E também queria que vocês me contassem um pouco aí como que começou essa parceria com o Google Cloud. Então, Rafael, se puder contar um pouquinho de como foi toda essa jornada.
Claro. Mas essa parceria, ela começa já de uma longa data, né? Com a venda da FMU para o grupo de investimento que estamos hoje, que é o Grupo Farallon, a gente tomou uma decisão estratégica de manter praticamente toda a nossa nuvem no Google Cloud. Pois a gente estava num momento de venda, finalizando uma negociação, e decidimos acelerar realizando um contrato exclusivo com a Google Cloud aqui no Brasil. Nosso contrato ficava lá fora, né? E até então a gente não tinha ainda definido, estava muito claro, uma estratégia pelo nosso LMS. E naquele momento, até por uma definição de um parceiro que a gente tinha antes, decidimos seguir com outra nuvem, né, até para a gente também testar e avaliar como é que se comportaria, né? Então a gente seguiu por esse caminho ali um pouco alternativo, né? E a grande virada mesmo, ela ocorre ali após o primeiro Google Cloud Education Expedition, que ocorreu lá em Nova York, né, foi em setembro de 2022. E aí eu me lembro bem que foi uma apresentação do Fabrício, onde ele falava, né, dessa arquitetura moderna com Moodle, usando Kubernetes, com auto-scale, né, que também nos preparava para que eu digo assim, para um próximo passo, né, para melhorias futuras que a gente já estava pensando para suportar o crescimento não só do presencial, né, porque hoje a gente também acaba utilizando algumas ferramentas à distância, sobretudo no EAD e no ensino híbrido. Então a gente tinha uma estratégia bem clara de crescimento, um crescimento muito rápido, e o desafio era como que a gente ia dar esses próximos passos para poder acompanhar esse crescimento da FMU que estava sendo muito rápido.
Legal, a gente vai falar bastante sobre esse crescimento ali nas próximas perguntas, mas a segunda pergunta eu queria trazer um pouco mais abrangente aqui, falando sobre o ensino como um todo. A gente sabe que o impacto da educação, né, nesse crescimento de um país, ela não é só intelectual, mas ela também tem muita força até no PIB. E aí eu queria trazer um dado aqui do estudo The High Cost of Low Education Performance, que o aumento, né, dessa nota média, do que no Brasil seria e mais ou menos a avaliação conceitual do MEC, resultaria em um aumento agregado no PIB de 115 trilhões de dólares ao longo de toda a vida útil da geração nascida em 2010, né? E aí eu queria trazer um pouco sobre isso e explorar como que a gente pode usar a tecnologia em nuvem para gerenciar diferentes modalidades nesse ensino, tanto a educação à distância quanto presencial, e como que isso pode influenciar no processo de formação e de negócios. Não sei, Thalita, se você puder explorar um pouquinho esse ponto com a gente.
Claro. Olha só, Marisa, de acordo com o Banco Mundial, os gastos globais com educação, eles aumentaram em média 2,7% ao ano desde 2000. Né? E assim, vai continuar crescendo, e não é diferente com o Brasil, né? Ele segue nessa linha, principalmente pelos impactos provenientes da pandemia. Se a gente observar, se a gente pegar a avaliar a perspectiva, né, da educação básica, de acordo com o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica aqui no Brasil, de cada 10 crianças em período de alfabetização nas escolas brasileiras, 3 apresentam dificuldades consideráveis na leitura e na escrita, né, de palavras simples. Então, isso pode ter um efeito em cascata, né? Onde os estudantes, eles chegam nas universidades mais despreparados com o básico para, por exemplo, performar em graduações, né? Apesar da imensa digitalização que aconteceu na pandemia e das diversas adaptações que tiveram que ser vivenciadas por estudantes, professores, hoje ainda existe um descompasso entre a velocidade dos avanços tecnológicos e o que o aluno vive dentro das instituições de ensino. Então, aqui em Google Cloud, nós acreditamos que a tecnologia pode ajudar a aproximar esses dois mundos, né? Aproximar o ensino da realidade do aluno e facilitando a vida do professor ao automatizar tarefas como avaliações, planejamento de aula, criação de conteúdo, feedback aos alunos, para que esse professor ele foque realmente no que é importante, que é a experiência do aluno. O interesse ao passar dos anos pelos cursos à distância, ele vem aumentando, começou antes da pandemia, e neste ano o Google, em parceria com a Eduque Insights, fez um estudo, e depois de todas as experiências boas e ruins no mundo online e no offline, a tendência é que os alunos, eles estão optando pelo melhor dos dois mundos, e o estudo ele traz que 40% desses estudantes preferem o semipresencial, né? Ela ainda aponta que 2/3 desses futuros estudantes, independente de serem estudantes de graduação, pós-graduação, curso livre, eles preferem aulas com alguma carga à distância. E isso vem acontecendo simplesmente pelos benefícios, na verdade, que essa modalidade traz, como a flexibilidade de horários, preço mais acessível e a ausência de barreiras. Então, o fato de crescer o interesse pelo EAD significa que cresce a quantidade de dados que podem ser coletados, como o tempo que os alunos passam conectados, engajados com os cursos, as páginas que eles visualizam, as tarefas que eles concluem. E esses dados, eles podem ser usados para melhorar a plataforma dessas instituições e fornecer experiências de aprendizado mais personalizadas, né? E garantir ou permitir que, assim, cada estudante que vem com um repertório diferente, com habilidades diferentes, possam chegar em seus próprios objetivos. Adicional a isso, eu acho que tem um fator muito importante aqui, e que eu vejo cada vez mais as instituições de ensino focando nisso, a gente tem um impacto geracional, né? Então, a maior parte dos nossos estudantes, eles vêm majoritariamente da geração Z, é uma geração naturalmente digital, hipercognitiva, porque eles conseguem absorver grande quantidade de informação, são multi-devices e eles sabem lidar com problemas complexos simultaneamente, né? Então, nesse estudo, em parceria com a EduKinsights, 73% dos estudantes responderam que eles consideram importante que essas instituições invistam em novas tecnologias, como, por exemplo, inteligência artificial. Dado esse novo cenário do mercado de trabalho cada vez mais exigente, esse público que busca capacitação só tende a aumentar e, na nossa perspectiva, vai sair na frente a instituição que tiver uma presença online consolidada e suportada por bastante tecnologia e por inteligência artificial.
Muito interessante isso, né? Ver como que a educação também precisa se adaptar a essas exigências e tudo que tem acontecido aí com essas novas gerações. E aí eu queria trazer uma pergunta que é até meio nostálgica. Eu lembro que quando eu estava ainda no período da escola, né, os professores vinham com aquelas fichas imensas de presença e desempenho de cada aluno, e tudo era feito ali na hora, de maneira muito manual e quase que arcaica, né? E agora, com esse advento das plataformas virtuais de aprendizagem, como, por exemplo, o Moodle, no caso da FMU, esse acompanhamento pedagógico quebrou essa barreira burocrática e trouxe a quase zero a chance de erro. E toda essa reunião também de dados dos alunos agrupados em uma plataforma pode oferecer aí muitas coisas, né? Até como você comentou, né, Thalita? Insights aí sobre performance, previsão de sucesso do estudante, etc. E eu queria saber um pouco mais, quais outras vantagens que vocês podem me apontar no uso otimizado dessas plataformas e esses ambientes virtuais de aprendizagem, tanto aí do ponto de vista dos alunos, quanto também do ponto de vista para o docente?
A inteligência artificial e inteligência artificial generativa embarcada, para os alunos eu diria mais flexibilidade, ou seja, ensino a qualquer lugar, a qualquer hora, no tempo do estudante. Vale comentar sobre personalização. Então, imagine que um estudante ele poderá receber recomendações de conteúdos ou cursos de diversos formatos e fontes, ter um plano individualizado de estudo, tirar suas dúvidas em qualquer momento do dia, 24/7, poder fazer um teste antes de uma prova gerado por um tutor de inteligência artificial, receber o resultado de uma prova automaticamente após a realização dela, e até receber uma sugestão de conteúdo que precisa ser revisado novamente de acordo com o resultado dessa prova, né? Então, tudo isso levando em consideração que cada estudante possui habilidades diferentes, repertório de vidas diferentes e objetivos diferentes. Já para os professores, esse uso otimizado pode ajudá-los a otimizar mais o seu tempo, uma vez que inteligência artificial generativa embarcada pode ajudar na criação e na entrega de um conteúdo, criação de materiais, tarefas, usando vídeos, áudios, textos, sem se importar muito com a fonte. Um outro exemplo é, depois de uma prova, em questões de minutos, os professores podem receber os resultados e facilmente identificar os alunos com maior dificuldade, fornecendo um apoio adicional. Já para as instituições, eu acredito que elas vão conseguir ter uma visão 360 sobre o engajamento dos estudantes em cada curso e, por exemplo, poder fazer uma correlação com evasão, né? Elas vão conseguir também entender mais sobre o comportamento desses estudantes ao longo da jornada de aprendizado, com o objetivo de prever a taxa de sucesso deles e poder trabalhar em melhorias da experiência. Uma outra perspectiva também interessante é conseguir fazer campanhas de marketing mais assertivas e acelerar o processo de admissão dos estudantes. Também eles podem ter uma opção de ter um chatbot mais humanizado, facilitando a vida do aluno em obter respostas com alguns cliques.
Legal.
Cita,
ia falar para você, Citelli, pode falar também.
Ah, tá bom. Não, eu ia só colocar, então, acho que vale a pena, né? A Thalita acho que explanou muito bem ali de ambos os prismas, né? Olhando tanto para o lado do aluno, do professor, das instituições. Só ia adicionar alguns pontos aqui que eu acho que é bacana, né? Eu acho que uma coisa muito legal também, o custo-benefício para o aluno, que muitas vezes não consegue pagar para um curso 100% presencial. Normalmente ele é mais caro pelos custos embutidos, não necessariamente significa que é melhor, né? A gente viu aí durante a pandemia que ajudou a quebrar um pouco esse paradigma. Eu acho que outro ponto bem importante que trouxe esse benefício para os LMS, atualmente a gente tem muito laboratório virtual, ferramentas que funcionam em nuvem, onde não requer, por exemplo, grande processamento de máquinas, tanto para o aluno quanto para o professor. E também participar do conforto da sua casa, né? Sem ter que se deslocar novamente para um outro local, sair tarde, voltar para casa. Eu acho que isso ajuda muito, né, a levar esses alunos a escolherem não só o EAD 100%, mas também esse ensino semipresencial que também está crescendo.
Legal, muito interessante todos esses pontos que vocês trouxeram. E a gente conseguiu ver aqui, entender o impacto que a nuvem pode ter nessas plataformas de aprendizagem. A gente sabe que não é a única forma que as ferramentas também aí de cloud conseguem influenciar nessa experiência do aluno, né? Então, queria falar um pouco aqui sobre como que essa migração para o Google Cloud impactou também em toda a infraestrutura da FMU. Citelli, se você puder comentar sobre isso.
Não, claro, claro. Eu diria que o impacto ele foi muito positivo, tá? Nós nos preocupávamos muito com a experiência do aluno, principalmente na disponibilidade das aplicações. No passado, a gente recebia assim, algumas reclamações sobre indisponibilidade dos ambientes, principalmente em períodos de pico, né, onde a gente tinha ali nota, falta, então havia concorrência muito grande, né, de infraestrutura. E acontecia muitas ações ali do nosso lado para poder manter aquele ambiente up. E algumas ações eram muito manuais do time, né? Então, hoje, com essa arquitetura moderna que a Google Cloud nos ajudou a implementar, hoje essas ações elas são programadas, são previstas, né, e tudo ocorre de forma muito automatizada e praticamente transparente para os nossos professores e os nossos estudantes.
Legal, Citelli. E agora eu queria perguntar para você, Thalita, qual a importância, como que é entender essas reais necessidades de cada cliente, como que isso faz diferença na hora de construir aí conjuntamente todo esse desenho, né, do que foi feito, por exemplo, entre Google Cloud e FMU?
Ótimo. Eu acredito que a abertura, o interesse do Citelli e de todo o time foram fundamentais para a gente tornar esse caso um sucesso, né? Então, aqui em Google Cloud, a gente acredita em um trabalho super consultivo. Como o Citelli comentou no começo do nosso podcast, nós tivemos um evento em Nova York e dali a gente foi montando uma agenda de trabalho para repassar mais conhecimento sobre a nossa plataforma, trazer mais segurança e confiança para o time da FMU. A FMU foi um dos primeiros clientes de Moodle da nossa vertical em educação. Obrigada, Citelli, pela confiança. E o Citelli também ele foi o primeiro que utilizou um programa super especial que a gente tem em Google Cloud, onde a gente assume alguns riscos aqui com os nossos clientes e a gente oferece um custo fixo mensal em dólares por até 12 meses, por um determinado workload, com o único objetivo, para garantir mais previsibilidade financeira. Eu queria até convidar o Citelli para comentar mais sobre isso.
Bom, ótimo, Thalita, posso comentar sim, tá? Esse ponto é realmente importante, pois além da toda a tecnologia que vem trazendo com essa arquitetura moderna, né, de a gente ter mais segurança, mais rapidez, a gente tem que olhar também a eficiência, comparando ali o nosso budget da antiga solução. Então, esse modelo que vocês trouxeram de trazer uma previsão, cobrando em reais, né, um custo fixo ali por mês, nos traz também mais segurança quando a gente vai apresentar isso para o nosso comitê executivo, né? Então, acho que esse foi um grande ponto alto. Quando a gente compara a antiga solução, a gente chegou a economizar mais ou menos um pouco mais de 40%, né? Então, é o tipo do projeto que é muito legal, né, que é o desafio que nós trouxemos para vocês, e aí você conseguir juntar todas essas peças e trazer ainda eficiência, a gente fica muito contente, porque realmente era a cerejinha do bolo que estava faltando ali na solução final.
Muito legal. E Citelli, você comentou também sobre os períodos de picos, né? E aí eu estava lembrando de um estudo que a gente faz para retail, que se chama Flash Black, onde a gente analisa a performance ali dos principais varejistas durante o período da Black Friday. E aí, curiosidade minha, né? Vou trazer um dado primeiro e eu faço a pergunta. Segundo a consultoria McKinsey, o crescimento anual do ensino à distância no Brasil de 2010 a 2020 ultrapassou a barreira dos 20% ao ano. E se a gente contar com o período pandêmico, então esse número deve ser ainda maior, né? Ou seja, o volume de alunos nas plataformas virtuais de ensino, imagino que ele só cresce. E eu também imagino que isso seja ótimo para as empresas, mas também cria aí um problema estrutural constante, principalmente nesses períodos de pico de acesso. E aí eu queria que você me contasse um pouco, né, nesses períodos onde tem lançamento de notas, final de ano, enfim, como que essa migração dessas plataformas ajudou nesse controle e nessa escalabilidade aí para a FMU?
Não, Marisa, ótimo também. É o típico do problema, né, que a gente gosta de ter aqui, né, que é aumento de volume, né, de acesso. Então, quer dizer que a gente está tendo novos estudantes entrando aqui na FMU, né? Então, a gente conseguiu automatizar e construir uma arquitetura que, baseado, logicamente, né, no histórico de acessos e novos acessos da FMU, ficou muito bem dimensionada para suportar todo esse crescimento, principalmente nesses momentos de pico. Né? Hoje a gente podemos ter milhares de acessos simultâneos em períodos de prova, onde o volume de acesso e a escrita de dados é bem alto, que não temos praticamente impacto nos ambientes. Então, em outras épocas, a gente tinha alguns problemas, né? Então o ambiente ficava lento, mas chegava, por exemplo, até uma disponibilidade. Então era muito ruim, né? Ter o impacto disso era gigantesco, porque você tem que falar com o aluno, você tem que falar com o professor, você tem que remarcar a prova, e aí você atrasa todo um calendário ali, né, de fechamento de semestre, emissão de certificado. Então a gente conseguiu estabilizar muito depois que a gente fez essa mudança, né, e para esse ambiente moderno aí de arquitetura para o Moodle.
Muito legal, para o aluno também deve ser uma experiência bem mais positiva, né. E aí, trazendo um pouco sobre essa experiência, essa usabilidade, a partir do momento em que tem essa mudança na percepção da qualidade da plataforma, muda não só a percepção do aluno e essa usabilidade, mas também o valor da nota da plataforma que a instituição tem dentro aí do próprio MEC, né, no Ministério aí da Educação. E aí, vou trazer Thalita. Thalita, você puder falar um pouco para a gente aqui sobre quais são os impactos no negócio que a infraestrutura do Google Cloud pode oferecer aí para ajudar em tudo isso? Queria que você comentasse um pouco.
Claro. Eu quero trazer uma tendência que o Fórum Econômico Mundial, no relatório do futuro do trabalho desse ano, eles fizeram com 15 mil funcionários por todo mundo, eles trouxeram. 6 em cada 10 trabalhadores vão precisar de algum nível de requalificação até 2027 e vão precisar se retreinar ou aprimorar as suas habilidades a cada 5 anos. Isso porque 1/4 dos empregos existentes devem mudar. Significa que vai haver uma oportunidade enorme para as instituições de ensino, e se elas quiserem se adaptar rapidamente a essas tendências, elas vão precisar pensar em algumas coisas, né? A primeira delas é como é que elas vão disponibilizar conteúdo com mais rapidez, de maneira mais segura, a muitos estudantes ao mesmo tempo, ou seja, elas vão precisar de escala, né? Elas vão precisar entender muito sobre o comportamento dos estudantes, como eles consomem conteúdo, quais são as habilidades mais procuradas para uma determinada profissão. Ou seja, no fundo, as instituições vão precisar de um único lugar para colocar todos os seus dados, né? Com um único objetivo, de oferecer uma trilha de aprendizado para cada estudante. Elas também vão precisar pensar em como vão fazer campanhas de marketing mais assertivas, né? Não considerando só os dados demográficos, mas trazer informações, por exemplo, sobre o que está acontecendo em tempo real com o estudante. Eu gosto, assim, de pensar no fato de que, vamos supor que um estudante ele mudou de trabalho e ele atualizou lá o cargo no LinkedIn. Então, a universidade, por exemplo, ela pode oferecer um curso livre, uma nova graduação ou pós-graduação para esse estudante, com base no que se sabe sobre aquela nova função, né? Através de APIs, informações públicas, a gente consegue fazer isso. Então, nesse sentido, o Google Cloud consegue oferecer uma série de coisas, né? Mas eu acho que as mais importantes são entregar uma solução de qualidade baseada numa rede de fibra ótica global que nós temos, que é uma rede proprietária do Google. Então, desempenho, confiabilidade é uma regra, é um normal aqui. O Google tem 37 regiões, 112 zonas de disponibilidade, 187 locais de borda para entregar conteúdo com mais velocidade em escala. E por último, não menos importante, eu acho relevante destacar o que nós estamos chamando aqui em Google Cloud do Education Data Platform, ou mais conhecido como EDP, que ele é um framework disponível até no GitHub, que visa construir um repositório robusto de dados para que todas as instituições de ensino se tornem mais data-driven e possam transformar esses dados em insights mais rapidamente. Né? O grande diferencial dessa solução é que ela possui conectores com o Moodle, por exemplo, e com outras diversas fontes de dados que, se conectadas, adicionam muito mais riqueza a modelos de machine learning. Vamos supor que a universidade esteja focada em entender taxa de evasão e atuar em cima disso. Então, eu acho que traz uma riqueza maior de informação e que, combinadas, elas vão entregar um output muito melhor.
Eu só queria, adicionalmente, acho que é legal a gente comentar aqui também, que a FMU passou por um recredenciamento do EAD esse ano, e nós obtivemos nota máxima, nota 5, né?
Ah,
e a área de TI, obrigado, e a área de TI nas dimensões que as competem, né? A gente também teve nota máxima, então foi muito legal, assim, ter essa reunião com o time do MEC, fazer a apresentação do ambiente, porque muitas vezes eles querem saber não só qual o tipo de plataforma a gente está utilizando, mas também qual a qualidade da transmissão, né? Qual a qualidade da ferramenta que a gente está disponibilizando. A gente realmente é uma ferramenta de alta disponibilidade, os alunos conseguem acessar, qual o volume de acesso. Então, tudo isso, às vezes, eles perguntam ali e a gente tem que mostrar. Então, foi muito bacana ter esse reconhecimento também de nota máxima do MEC.
Que legal, parabéns aí pela nota 5, então, Citelli. Bom, e agora falando um pouco sobre IA, que é o tema aí do momento, a gente sempre gosta de frisar que a inteligência artificial que a gente gosta de trabalhar é quando IA trabalha com humanos. E com a tecnologia atual, quando a gente fala da figura do professor, com certeza ela não pode ser substituída em uma sala de aula, né? Tanto virtual quanto presencial, muito por esse fator humano nesse processo todo de ensino. Mas existem possibilidades aí de uso da inteligência artificial de uma maneira eficaz, que pode ser um apoio didático nesse processo todo. E eu queria saber se a FMU tem projetado esse crescimento de usar IA em seus negócios e também quais são esses planos da empresa para uso dessa tecnologia nesse apoio ao ensino. Citelli, se puder começar.
Claro, sim, Marisa. A FMU, assim como a maioria das empresas, né, ela está sempre acompanhando a inovação e, com certeza, né, sabemos também que a área de IA fornece uma gama imensa de possibilidades. Né, e lógico que, nesse momento, procuramos sempre os nossos parceiros para poder conversar e discutir sobre o tema. Né. Não posso dar maiores detalhes, né, porque eu sei que tem coisas ali que estão no forno, não posso dar spoiler, né, mas já temos algumas estratégias traçadas e esperamos sim montar algum piloto ainda nesse semestre, tá? Nosso objetivo, ele sempre será fornecer a melhor ferramenta para um ambiente de ensino-aprendizagem cada vez melhor, tanto para nossos alunos e nossos professores, né? Vou comentar um pouquinho mais na frente, mas eu não posso dar muitos detalhes agora, porque realmente ainda está no forno, a gente está mexendo ali a massa, mas em breve a gente vai ter aí uma novidade bacana.
E eu gostaria de adicionar uma reflexão aqui, mas já deixar claro que inteligência artificial não vai substituir bons professores, mas eu acho que vale uma pontuação importante, né? A tecnologia, ela está avançando muito mais do que a gente consegue controlar e até do que a gente conseguiu imaginar. O nosso CEO, o Sundar, divulgou esse ano que a escala das maiores computações em inteligência artificial está dobrando a cada 6 meses, superando muito a lei de Moore. Para quem está ouvindo a gente aqui, a lei de Moore, ela faz uma referência a um cenário de avanços muito rápidos e exponenciais em tecnologia. Então, esse processo que a gente vive hoje, ele é irreversível. E com isso, eu quero dizer que inteligência artificial não vai substituir bons profissionais, a inteligência artificial, ela vai substituir profissionais que não saibam utilizar a inteligência artificial. Então, eu acredito que existe uma jornada pela frente de letramento tecnológico, até pelos professores, docentes, enfim, para que eles consigam entrar na sala de aula mais familiarizados com as tecnologias que a geração de estudantes com a qual eles estão lidando já está naturalmente acostumada.
Gente, eu estou amando o nosso papo, mas a gente precisa começar aqui ao nosso encerramento. A pena. Mas, já que o Citelli deixou aqui uma pulguinha atrás da minha orelha, da nossa orelha, eu queria fechar esse papo e falar um pouquinho sobre os próximos passos aí para a FMU. Para muita gente, o ensino à distância ainda é algo do futuro, mas para quem tem educação em seu core, fica sempre essa curiosidade do que vem aí pela frente. Se vocês puderem adiantar alguma nova iniciativa para a gente, ou se a gente tem alguma novidade aí nessa parceria de Google Cloud e FMU, estou curiosa.
Não, claro, claro, Marisa. Primeiro eu queria só trazer um dado, acho que importante, né, uma pesquisa que saiu recente agora pela Quero Educação. Em 2022, para vocês terem uma ideia, eram 950 mil buscas, isso somente no estado de São Paulo, pelo ensino semipresencial ou híbrido, né? E em 2023 isso pulou para 1 milhão e 400, então um aumento de 47%, né? Esse hoje, esse modelo EAD, o ensino semipresencial, ele é um modelo que é um dos mais procurados e que mais cresce. Então é um modelo que também que ele realmente veio para ficar e a gente tem investido nisso, né? A FMU, lógico, né, não é diferente, a gente tem buscado investir em todos os tipos de modelo, como eu falei, além do EAD, do híbrido, também no presencial, né, e a quantidade de ferramentas e possibilidades digitais é imensa, né, e a tendência ela está aí, né, não vem quem não quer, pelas pesquisas, pelo que a Thalita comentou aqui, então vem realmente aí para ficar um ensino cada vez mais digital, isso é fato e é natural, né. Então, assim, a gente tem, sim, algumas ações já encomendadas, que é a organização e a criação de um modelo de dados, o EDP, que a Thalita também comentou, que nos possibilite crescer de forma ordenada e acompanhar essa tecnologia digital que vem cada vez mais forte também por conta da inteligência artificial, né? Então, queremos, através desse primeiro passo, partir para análises mais preditivas e também utilizar a inteligência artificial, melhorando essa experiência do nosso aluno, porque vocês sabem que assim, não adianta também a gente querer dar um passo, eu quero utilizar a inteligência artificial, talvez acho que muitas empresas pequem por conta disso, tem que dar ali um passinho atrás, acho que tem que organizar toda essa camada de dados, e é isso que a gente está buscando, a gente está construindo ali, montando um pouco a nossa base, para dar esses primeiros passos aí com inteligência artificial, como eu falei, se possível ainda um piloto aí nesse semestre agora de 2023.2.
Ah, muito legal, Citelli. É muito bacana ver tudo isso que vocês estão fazendo e obrigada aí por tudo que vocês estão construindo aí para a educação do nosso país. Agora, infelizmente, né, a gente chegou no final do nosso papo. Queria muito agradecer aqui a participação sua, Citelli, e sua, Thalita. Aprendi muito nesse episódio e muito obrigada.
Eu que quero agradecer imensamente a oportunidade e agradecer mais uma vez o Citelli pela confiança. Estamos muito contentes aqui com essa parceria. Tenho certeza que tem muitas coisas para a gente fazer juntos em direção a melhorar a educação no nosso país. Mais uma vez, obrigada, é uma honra para mim estar aqui com vocês.
Queria agradecer também, tá, pelo convite, Thalita, Marisa, foi um bate-papo super bacana, né, sigo aí à disposição sempre que vocês quiserem, e a FMU, logicamente, segue aí também de portas abertas, sempre que precisarem também do espaço aqui do nosso lado, a gente segue aí à disposição. Até mais.
Muito obrigada. E tá chegando no fim esse episódio de Conversas na Nuvem. Gostaria de agradecer aos nossos convidados pela presença e principalmente a você, ouvinte, que ficou no nosso lado no programa de hoje. Agora, se você tiver qualquer dúvida, sugestão ou simplesmente quiser falar com a gente, estamos abrindo nosso canal de contato em nosso e-mail. E ele é o googlecloudcast@google.com. Muito obrigada pela companhia. Nos encontramos mês que vem com muito mais bate-papos inspiradores e inovação. Até lá!